Olá, galera da comunidade ágil. Hoje eu, Cíntia Ruiz, estou aqui com o meu amigo Vitor Cardoso.
Fala aí, galera, tudo bem?
E o meu amigo Petros Abibi.
Fala, comunidade ágil, beleza?
E uma convidada especial, como todos os nossos convidados são, a Ana, que veio falar um pouquinho para a gente da vida de PO, sobre as iniciativas que ela tem, que ela é famosa no LinkedIn, certeza que muita gente conhece ela do LinkedIn. Eu vou começar pedindo para a Ana se apresentar um pouquinho. Conta aí para a gente, Ana, da sua história, da sua vida, da sua carreira.
Oi, pessoal, eu sou a Ana, vulgo Ana do Compiladão. Tenho um projeto aí que é o Compiladão Open Work, né, no LinkedIn, que tem ajudado aí há mais ou menos um ano a colocar pessoas de todo o Brasil, de diversas áreas. A gente já atingiu quase 3 mil recolocados, né? Eu falo a gente e minhas múltiplas personalidades, né? Porque sou eu tocando sozinha o projeto. E além disso, eu sou produtora. Trabalho com produtos há 7 anos aí, comecei em telecom e depois eu fui desbravando aí outros segmentos.
Bom, então conta pra gente, já vamos começar na polêmica, então. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu o compiladão Open to Work.
Cara, então, surgiu com a minha demissão no ano passado. Voltei de férias e tomei um pé na bunda. E aí, enfim, comecei a me candidatar ali em algumas vagas, vi que estava muito concorrido, muito difícil, ainda está muito difícil, né? Melhorou um pouco em relação ao ano passado, mas ainda está muito difícil. E eu comecei a perceber que os processos andavam melhor quando os recrutadores me abordavam diretamente, sabe? Sem eu precisar me inscrever nas vagas. E aí eu comecei a pensar, cara, por que que eu não proporciono isso para mais pessoas? E aí eu comecei a pensar em alguma forma de fazer um processo seletivo às avessas, assim, sabe? Então, em vez do recrutador receber os currículos, o recrutador buscar as pessoas. Então, por isso eu montei o compiladão e aí foi bem em pensamento de MVP mesmo, sabe? Pensei, pô, recrutador sabe usar Excel. Todo recrutador sabe usar Excel. Então, vai ser uma coisa fácil de deles usarem, da galera entender o que que é. E acabou dando certo mesmo.
Uma dúvida, deu certo para você também?
Deu certo para mim também. Bom, deu certo até que não deu, né? Porque meu último emprego eu consegui por causa do compiladão, mas eu acabei de sair dele.
Bom, aí você vai voltar pro compiladão?
Bom, eu vou voltar. Eu ainda não oficializei, né, meu status aí de desempregada, mas até o mês que vem eu tô dentro do compiladão de novo.
Boa. E aí, me conta um pouquinho dessa vida de produtora. Você falou que você tem 7 anos. Conta pra gente aí, de onde você veio, porque eu não conheço ainda ninguém que nasceu direto produtora. Saiu da faculdade e virou produtora.
Não. Bom, produtos vêm aí do marketing, né? Tipo, o papel de PM classicão lá, Procter & Gamble, é do marketing. E eu era uma pessoa do marketing. Comecei minha carreira, na verdade, no comercial. Sou formada em comunicação, né? Não em publicidade, em jornalismo, não tem nada a ver. E comecei no comercial e fiz uma pós depois em marketing, consegui cair para a área de marketing e ali dentro eu fui me movimentando para a área de produtos mesmo. Foi bem orgânico, sabe? Não tem esse esforço enorme que muitas pessoas parecem fazer hoje em dia.
Muito bom, mas eu vou voltar ali para o assunto rapidinho do compiladão do Open to Work. Passando ali nele. Muita gente procura também referente à transição de carreira, as pessoas. O Open to Work não é necessariamente as pessoas que estão desalocadas, assim, qualquer pessoa que queira se movimentar, como é que funciona isso daí, como é que faz para as pessoas entrarem no compiladão também, então, para ajudar a orientar essa galera aí que quer entrar nessa onda também.
Na verdade, quando eu usei o nome Open to Work, eu pensei no selinho Open to Work do LinkedIn, né? Mas o foco do compiladão é recolocação, né? Não transição de carreira, não primeiro emprego, que também tem muita gente procurando primeiro emprego em determinada área. Realmente, quem estava trabalhando em uma determinada área ficou desempregado e estava buscando recolocação.
E você pretende fazer alguma iniciativa para esse outro público também ou não? Vai ficar meio que restrito ali para essa galera aí do layoff e tal, que aconteceu alguma coisa nesse período?
Eu acho que trabalhar com esse outro público tem uma complexidade maior, porque você precisa entender as motivações da pessoa. Eu acho que entra mais numa coisa de mentoria, que não é bem o que eu estou querendo fazer agora, sabe?
Show. E a galera do Leop, como é que te procura para botar a lista lá no compiladão?
Então, começou com publicações semanais, né? Eu vinha fazendo publicações semanais ali na minha página do LinkedIn, e aí toda segunda-feira abria as inscrições para as pessoas comentarem no post, e depois eu ia fazer uma triagem ali para entrar no compiladão, né? Para ver se a pessoa realmente estava desempregada, se o perfil dela estava atualizado, enfim. Tem muita gente que só quer entrar no compiladão e aí você vai ver o perfil da pessoa, tá a treva ali, né? Tem que atualizar. Mas agora eu estou trabalhando de 15 em 15 dias, porque semanal estava me consumindo muito. Então, as próximas inscrições vão abrir no dia 4 de abril.
E você ajuda as pessoas a acertar o LinkedIn também? Ou você só dá um denial, não aceita ali? Como é que funciona esse
Então,
processo aí para a gente, pô, dar, destrinchar todo para quem quer compilar, não, pô, arrumar o negócio, né?
é muita gente, eu não consigo dar um, eu vou fazer igual RH, não consigo dar um feedback tão personalizado, mas eu dou um direcionamento ali para a pessoa, né? Então, o seu LinkedIn está apontando que você ainda está em um emprego, ou você não me informou a localização corretamente, porque geralmente eu coloco a cidade e o estado que a pessoa mora, né? E tem gente que fala, localização remota, ela mora no Digimundo, né? E, enfim, aí foge ali da formatação do compiladão, acaba não conseguindo incluir a pessoa. Eu dou esse tipo de feedback ali nas devolutivas, né? Geralmente, quem tá ok, eu só dou um likezinho ali no comentário da pessoa, quem não tá, eu devolvo ali, dou uma resposta dando esse tipo de direcionamento, mas eu não faço uma análise detalhada ali do LinkedIn da pessoa, não. Aí eu prefiro indicar colegas minhas, amigas, pessoas que eu confio, que fazem esse tipo de trabalho.
E te manda pelo LinkedIn mesmo.
Pelo LinkedIn mesmo. As inscrições são feitas pelo post, né, do compiladão. Então, tem gente que às
Show.
vezes vem e manda mensagem na DM. Não, gente, é no post mesmo, que aí eu vou fazer tudo de uma vez só, passar ali o caminhão da triagem.
Show. E uma última pergunta aqui é se a pessoa entrou, aí você está falando que hoje faz de 15 em 15 dias. De 15 dias é uma lista totalmente nova. Se a pessoa continuou na situação, ele tem que se inscrever de novo. Como é que é a manutenção dessa lista aí? Porque também eu entendo que deve ter uma lista grande, você também não consegue entrar para ver quem foi realocado ou não nesse período também. Um monte de gente também não deve avisar, né?
Exatamente. Eu faço a lista cumulativa, não fico criando lista nova, não. Mas peço para as pessoas que se recolocaram avisarem, né? E pode ser por mensagem mesmo, não tem problema. E também faço ali uma limpa de tempos em tempos, porque sempre tem ali o abençoado que esqueceu que está no compiladão, ou que achou que tudo bem não avisar, né? E aí acaba prejudicando ali um pouco a usabilidade dos recrutadores, né?
Legal. E quem são as pessoas que podem entrar para o compiladão? Além de estar desligada no momento, não pode estar trabalhando, né? Isso ficou claro. Tem algum perfil? Só PO, só PM, PO, PM, agile coach, programadores, enfim, qual é o público do compiladão?
Bom, pessoas de qualquer área, desde que sejam residentes no Brasil, estejam desempregadas e não estejam procurando estágio. Estágio eu acabo tirando porque estágio é um processo muito específico de seleção, enfim, não é o tipo de vaga que um recrutador vai vir abordar alguém diretamente e convidar para uma entrevista. Tem um funil aí de seleção muito maior e aí eu acho que o compiladão não seria a melhor ferramenta para ajudar essas pessoas.
Bacana. Você falou que você procurou inverter o processo, né? Então não é as pessoas procurando ou acessando as vagas de emprego, e sim os profissionais de RH acessando o compiladão. Você já conhecia pessoas de RH para entrar em contato com as empresas? Como funcionou esse processo para você atrair as pessoas de RH para o seu compiladão?
Funcionou na base da cara de pau. Eu conheci alguns recrutadores, sim, mas a maior parte foi atraído na cara de pau mesmo. Então eu ia nos posts de vagas e comentava e falava sobre o compiladão, abordava recrutadores que vinham olhar meu perfil. Quando eu participava de algum processo seletivo que não dava certo, eu falava: Ó, mas tem gente aqui procurando emprego, toma aqui essa planilha. Então foi construído assim.
Boa, mas agora a Ana já é superstar de LinkedIn. E aí, saindo um pouco do compiladão agora, vou para o próximo passo barra polêmica, que foi o post da, como é que é? Desampaulização São paulização das vagas. Me conta aí dessa polêmica, vamos chamar assim.
Bom, tudo começou comigo insatisfeita no meu último emprego e procurando vagas na Maciota. E aí eu comecei a ver que as vagas estavam saindo, né, do modelo remoto, voltando ali para o híbrido, para o presencial. Só que, sei lá, parece que querem que o Brasil inteiro vá morar em São Paulo. É, não vejo como uma volta à normalidade, porque antes da pandemia você ainda via mais vagas em outros estados, né? Agora parece que tem uma alta concentração em São Paulo. E aí eu comecei a ficar muito indignada com isso. Soltei um post reclamando ali no LinkedIn, um monte de gente deu força, e aí o negócio aconteceu meio orgânico ali do raio do São Paulizador. E, pelo amor de Deus, a brincadeira com o raio não é nenhuma alusão violenta a quem é de São Paulo, tá? É só uma referência a um meme do raio desgovernizador. Aí vocês podem procurar esse meme no Google.
E eu vi que você postou tem umas semanas. É, você já viu algum movimento nesse sentido de já ter visto vagas de repente que estavam só para São Paulo serem abertas por causa do post ou talvez influenciado pelo post, enfim?
Não sei dizer se aconteceu ou não, mas eu acho que, de todo modo, está sendo uma ajuda para quem não é de São Paulo, porque você tem um lugar ali concentrado com vagas que não são de São Paulo, né? Você acaba na busca, sendo muito impactado por esse tipo de vaga e atrapalha, né? Então, para quem não é de São Paulo, não quer morar lá, eu acho que é uma boa ferramenta.
Opa, chegou agora, chegou agora. Vamos lá.
Boa noite a todos, boa noite Santana do Compiladão, a padroeira dos Open Work. É o seguinte, não, você é a chata do rolê. Eu vou fazer uma pergunta aqui já pensando. Eu sei que tem a importância de São Paulizar, minimizar as vagas, mas às vezes eu também me pergunto, tem vaga em outro lugar?
Tem vaga em outro lugar, tem vaga no Sul, tem vaga no Recife, muita vaga de tecnologia no Recife, viu? No Sul, Santa Catarina, Curitiba, eu tenho visto bastante, assim. E
E
vagas
nesse.
remotas, principalmente de empresas gringas, tá?
Não, sim, isso eu já tenho monitorado também. Mas assim, nesse teu movimento de buscar as vagas, de entrar em contato com gente que tem vaga fora do São Paulo, em algum momento alguém comentou do tipo, ah, que legal que você fez isso, porque a gente aqui, por exemplo, tem o contrário, eu tenho as vagas aqui em Recife, não consigo preencher, porque eu não, as minhas vagas não têm visibilidade, como, por exemplo, teriam as vagas de São Paulo. Alguém comentou alguma coisa nesse sentido?
Eu acho que ainda nem tive tempo de coletar esse feedback. Tem, sei lá, umas 2, 3 semanas que começou a frequência de posts aí do raio de São Paulizador. Então, ainda não consegui conversar com ninguém, na verdade. Eu tô vendo que tá bombando, então acho que as pessoas estão curtindo. Mas eu ainda não conversei com ninguém diretamente a respeito disso, sabe? Com algum recrutador, com algum gestor.
E você tem reparado também, assim, você agora buscando mais ativamente e tal, você tem reparado também que as vagas estão muito mais nesse esquema híbrido, infelizmente a maioria realmente para São Paulo, híbrido São Paulo, ou seja, aquele híbrido onde você tem que ir 3 vezes na semana e não ir duas, e
Sim.
presencialmente, né, que eu digo, claro.
Eu acho que teve muita influência aí do movimento das big techs, né, estrangeiras, enfim, Google, Apple, voltaram, né, para os escritórios, Facebook. E aí eu acho que está rolando um efeito manada, assim, só que pensa só no problema que todo mundo vai ter se todo mundo fosse mudar para São Paulo. A cidade vai dar pane, né, gente? Assim, não dá. O Brasil tem muito mais pessoas morando fora de São Paulo do que em São Paulo, se você olhar o todo.
É isso, acho que a impressão que eu tenho é que depois que a pandemia acabou, né, entre aspas, acabou, as vagas voltaram para esse híbrido e as empresas voltaram a querer, de fato, as pessoas dentro do escritório. Eu consigo entender um pouco a motivação disso, né, do networking, enfim, de coisas saírem, de repente, mais rápido quando você está no escritório ali conversando frente a frente, cara a cara com a pessoa, mas, e aí eu vi, talvez, tentando entender aqui por que que isso está acontecendo, o que eu posso imaginar é que muitas empresas tenham fechado filiais, né, ou escritórios, em outros lugares e tenham mantido, de repente, só a sede em São Paulo, e aí agora elas estão querendo que as pessoas voltem presencialmente e voltem presencialmente para São Paulo, assim, tentando entender por que que isso está acontecendo, talvez de forma mais forte agora, depois da pandemia, né?
Possivelmente, eu acho que tem muito aí de especulação imobiliária também, né? Você vê fundos imobiliários aí de lajes corporativas, a maior parte desses imóveis está em São Paulo, né? E esses fundos foram muito afetados aí durante a pandemia. Então, quem está com dinheiro investido neles está querendo recuperar o prejuízo, né?
Tem um ponto
É isso.
interessante também, que é o próprio valor do salário em São Paulo também, ele é um valor normalmente mais alto, né? Porque até porque tem bastante vaga ali, então a concorrência já é diferenciada dos outros lugares. E aí tu trazer por pessoas, às vezes, de outras regiões que tem um valor, um potencial econômico menor para São Paulo, para ela também é grande, e talvez isso também ajude até o São Paulo a diminuir os valores que estão lá também, se conseguir deixar remotamente, né? Porque se leva para o presencial, não tem jeito, vai ter que acompanhar o salário, porque é a vida de São Paulo ali rolando. É, você vê coisas nesse sentido também, de pensar nessa questão, ou não? A vida está louca mesmo, vamos para o presencial e vida que segue aí no híbrido presencial.
Eu, particularmente, vejo muito mais benefícios em trabalhar com times diversos e não alocados presencialmente do que o contrário, tá? Primeiro que você traz outros pontos de vista aí pro dia a dia, né? O que contribui para construções de produtos, negócios, peças de marketing, qualquer coisa melhores. E, além disso, você tem essa questão econômica, né? Então, você pode trabalhar melhor aí o seu pool de benefícios, pool de salário, tentar trazer algum saving, porque de fato tem outras regiões em que você não precisa pagar um salário que pague em São Paulo, porque o custo de vida é menor. Eu acho que só tem benefício, assim, em relação à parte de network. Eu não vejo diferença, sabe, em fazer presencial ou não. Eu faço muito network por causa do compiladão e a maior parte digital mesmo. Quando eu trabalhava presencial, eu acho que as coisas demoravam muito mais a acontecer do que quando eu trabalhei digitalmente, né? No presencial, você acaba saindo para fofocar, tomar um cafezinho, acaba perdendo mais esse tempo aí. No digital, até acontece, mas é mais breve.
E aí um ponto, assim, porque você é uma pessoa um pouco inquieta com essas questões ali, né? Dá para perceber por todo o movimento que você fez, tanto com essa questão do compiladão, quanto com a questão ali da dessampaulização. Mas você vê que o perfil geral das pessoas também estão procurando recolocação, etc. Eles também são um perfil que funcionam muito bem remotamente, porque tem gente que não funciona, é muito característica de cada pessoa. Como é que é a sua leitura sobre isso daí? Ou você não tem esse nível de leitura, porque é muito mais o compiladão para repassar as questões do que, de fato, ter um entendimento mais das pessoas.
Então, eu acho que quem não funciona geralmente é quem tem um pouco mais de dificuldade assim, com as tecnologias, tá? Pelo menos do que eu vi até hoje. E em relação às pessoas que estão se inscrevendo no compiladão, todo mundo quer trabalho remoto, gente. Todo mundo quer qualidade de vida. Todo mundo, assim, literalmente, todo mundo que se inscreve fala: ah, eu sou do lugar tal, mas eu quero trabalho remoto. Então, tem uma demanda aí que as empresas não estão atendendo. E eu acho que nesse momento o foco dessas empresas é lucrar acima de tudo.
E no compiladão você tem visto algum tipo de dificuldade dessa recolocação para as pessoas mais velhas, 50 a mais, ou não, você não tem visto nenhum tipo de diferença assim, cara, tá difícil para todo mundo, independente da idade, independente de onde mora, você consegue ter essa leitura ali pelo compiladão ou não?
Olha, olhando para a base do que está ali inscrito no compiladão, eu diria que é o contrário, tá? As pessoas mais novas no mercado estão com mais dificuldade. O que eu vejo, muita restrição aí de gastos por parte das empresas, então elas querem fazer mais com menos e elas estão contratando profissionais mais experientes. E aí quem está chegando agora no mercado está com dificuldade para conseguir ali o seu segundo emprego, né? Às vezes a pessoa só tem uma experiência de estágio e não deu certo, aí ela não está conseguindo se recolocar. A maior parte das pessoas que estão inscritas ali no compiladão são pessoas júniores.
Engraçado, me pegou muito de surpresa essa informação, assim, não achei que fosse ser ao contrário, até pela questão justamente de experiência, que consequentemente te leva a um salário mais alto, e a gente teve uma redução muito grande de salário nos últimos 2 anos, mais ou menos, né, principalmente nessas áreas de agilidade, de programação nem tanto, né, mas de agilidade, nos papéis ali de agilidade. É interessante essa visão que acontece aí no compiladão das pessoas mais novas estarem com mais dificuldade do que as pessoas mais experientes, né? Bacana, legal. E você tem visto essa questão da redução do salário nas empresas ou não? Assim, isso não chega a ser um problema na hora de recolocar o pessoal?
Tem no visto, sim, principalmente na minha área, que é produtos. Eu sei que antes a média aí de um PM era R$ 2.000, não, PM sênior. E agora eu tenho visto vagas de sênior, assim, contratando por nove, às vezes nove PJ. E isso me preocupa bastante. Eu já vi também vagas de júnior pagando, assim, um pouquinho mais do que um salário mínimo, sabe? É menos do que eu recebia como júnior trabalhando no comercial em 2012, sabe? É surreal o que está acontecendo.
Legal, você trouxe outro ponto importante. Como que você vê ali no compiladão essa questão das vagas PJ e CLT? Porque no começo da pandemia ali teve um movimento muito grande de PJização, né? E aí parece que as empresas, eu acho que até para ter mais força nessa questão de não, tem que vir para a sede trabalhar presencial, elas estão optando mais pelo CLT e menos pelo PJ, né?
Eu tenho visto mais contratações PJ do que CLT, tá? Quando eu faço busca aqui, pelo menos de vagas de tecnologia, produtos. Eu acho que foi rolando uma construção, né, para isso. Assim, aí a gente vai entrar um pouco num papo de política. Eu vou tentar ser o mais delicada possível aqui, mas acho que foi tendo assim uma certa desmobilização, sabe? Primeiro teve a questão ali da contribuição sindical, não ser mais obrigatória, né? Então os sindicatos acabam perdendo um pouquinho de força. Depois teve essa questão aí da flexibilização para a contratação PJ, que vem com a reforma trabalhista ali no governo Temer, né? Então, o que eu estou vendo agora é as empresas se aproveitando do que aconteceu ali, falando de regulamentação, e se aproveitando de um jeito que aí, opinião minha, não é um jeito tão legal assim, né? Porque aí você está reduzindo seus custos, mas ao mesmo tempo você está tirando direitos trabalhistas da maior parte das pessoas.
Legal quando você amplia o leque, né? Eu tava, me recoloquei tem um mês, vai fazer um mês amanhã. E durante esse período, sei lá, 90% das vagas que eu vi ou que entraram em contato comigo eram CLT. Você vê que você amplia mais o leque, sai da nossa bolha ali, você vê que o cenário muda, né? Justamente o oposto do que está acontecendo aí na maioria dos lugares. Voltando ali um pouco na questão do pessoal de RH, essas empresas que você fez contato na cara de pau, fazendo, falando, muita gente, você acabou conseguindo pessoas, né, empresas fora do Rio, fora de São Paulo, ou a maioria está realmente nesses dois polos?
Bom, a maior parte dos inscritos no compiladão é de São Paulo, mas depois vem Rio, Belo Horizonte, Curitiba, tem gente assim de todo o Brasil, tá, que procura, mas de fato a maior parte está concentrada em São Paulo mesmo, que é onde está a maior parte das empresas, né? Quero muito que essa realidade mude em algum momento.
Talvez também porque mais pessoas de lá tenham sofrido layoffs, né? Talvez os layoffs tenham sido, atingiram mais pessoas de lá, porque eu me lembro, bem no começo dessa leva, vamos chamar entre aspas, de layoffs, a grande maioria das empresas que estavam fazendo layoffs estavam em São Paulo. Então, talvez tenha sido por isso. É um chute aqui, né?
Ah,
O Vitor
exatamente,
mandou
que
aqui
as
que a Ana vai
empresas.
lançar Gup 2.0. Aí, Ana, uma boa ideia de produto novo, hein? Fica a dica. Vai
Não
aqui.
sei, não sei se eu quero bater de frente com esse pessoal, hein, não.
E aí, essa provocação, vamos chamar assim, do Vitor, me leva a um outro ponto. Você já pensou, se você já faz, em produtizar o compiladão nesse sentido? Eu sei que, enfim, é uma iniciativa gratuita para as pessoas que se candidatam, né? Se candidatam, não, se inscrevem no compiladão, mas você produtizou isso? Você chegou a pensar nisso? Com métricas, eu sei que você tem os números, né? Você sabe direitinho aqui que as pessoas são mais júniores, que a maioria é de São Paulo, enfim, e que elas às vezes não se cadastram direito, mas você chegou a produtizar isso? Você tem outros tipos de métricas, do tipo quantas pessoas se oh, meu Deus, conseguiram um emprego novo em 15 dias, ou quando era semanal? Você chegou a produtizar mesmo o compiladão?
Não, eu fui fazendo a coisa meio a toque de caixa, então eu tenho o volume de recolocados aí nesse ano que o compiladão está funcionando. Agora que eu estou começando a pensar em quebrar um pouco mais essa métrica, então vai completar um ano agora em abril, aí eu quero parar de fazer essa contagem do jeito que eu estava fazendo e começar a fazer ela por mês, sabe? Para eu ver se está aumentando, se está diminuindo, que foi realmente uma sacada que eu tive já há um tempo, mas eu acabei não executando.
E qual é a média aí da recolocação da galera aí?
Eu não tenho uma média, eu sei que quase 3 mil pessoas já se recolocaram nesse ano. Eu fui contando e acumulando esse número, entendeu?
E a lista hoje tem quantas pessoas?
Hoje está com um pouquinho mais de 2.600, mas já teve com, se eu não me engano, já teve com 7. Agora eu não lembro se era 7, se era 5, era algo por aí. Teve uma época que ficou bem cheia.
Isso é um bom sinal, né? Parando para pensar aqui, é um excelente sinal. Significa que mesmo com menos vagas, com muitas vagas pedindo híbrido em São Paulo, as pessoas estão de fato se recolocando, assim. Imagina que tem a gente que está há bastante tempo no compiladão, deve ter gente que entrou e saiu rápido, mas enfim, no mínimo isso mostra que as pessoas estão conseguindo se recolocar, né?
Exatamente. Agora
Bom,
está bem mais calmo.
Ana trazendo números aí, quebrando a mente aqui de todo mundo. Muito bom, Ana. É legal ver isso daí, porque às vezes a gente tem realmente essa miopia de achar que está se vendo como o mercado realmente está, e ali mostra um cenário diferente, ou talvez aquele público ali tem essa questão diferente do nosso entendimento geral do mercado. E é bom isso aí, né? E aí eu queria que você também trouxesse essas dicas para a galera que está nesse cenário também. Além de usar o compiladão aí, dicas que você daria para ajudar essa galera ali. Além de rever o LinkedIn, né? Que é importante que eu já disse que não deixar ele para lá. Mas até dicas de assim, como utilizar o LinkedIn ali, frequências, quais são as dicas que você daria nesse sentido?
Tá, bom, a primeira coisa é deixar o LinkedIn e o currículo atualizado, porque tem gente que sai do emprego e nem atualiza, que não tá mais naquele emprego, né? E assim, depende muito da área, tá? Por exemplo, eu já fiz post dando dica para dev. Tem dev que não tem portfólio no perfil, dev que não coloca os cursos, dev que fala inglês, mas não coloca que fala inglês, sabe? Varia muito da área, assim. Por exemplo, hoje um product designer veio conversar comigo que ele estava sentindo muita dificuldade de se recolocar porque ele não tinha o portfólio no perfil dele. Eu falei, querido, você trabalha com soluções visuais. Como é que você não tem o portfólio? Vai fazer o portfólio. Sabe, eu acho que cada área vai ter sua particularidade, mas de maneira geral, manter o perfil atualizado, usar palavras-chave, né, aquela questão que todo mundo fala. E assim, palavras-chave coerentes com a sua experiência. Não adianta nada você ter uma experiência foda no comercial e botar ali no título do LinkedIn que você é product owner. Você não vai conseguir uma vaga de produto. A menos que você modele a sua experiência ali para trazer as competências que você trabalhou dentro da área comercial que façam sentido para a área de produto. Ah, eu trabalhei com análise, eu trabalhei com, sei lá, revisão de processo. Então, você trazer essas coisas que fazem sentido para a área que você quer migrar. Aí, talvez você tenha uma chance.
É isso. Uma dica boa também aqui, não é a minha expertise, mas eu já usei muito, é usar aquele Social Selling Index do LinkedIn. Você bota LinkedIn SSI, ele faz um ranking lá do seu perfil, comparando com as pessoas da sua indústria, e te dá umas dicas do que melhorar lá, em relação a adicionar pessoas, em relação a comentários, a interações. Então, ele te vende ali o seu número mágico de vendas do LinkedIn.
É, você pode fazer também um currículo em formato .docx, limpinho, só texto mesmo, porque hoje em dia quase tudo usa IA para ler o currículo, né? E se você fizer aquele currículo bonitão no Canva, a IA não vai ler ele.
É verdade, outra boa
Então,
dica.
texto corrido no Word funciona melhor. Deixa eu pensar o que é mais aqui. Você entrar em contato com pessoas da área, às vezes perguntar se tem alguma vaguinha surgindo no horizonte, funciona bem, porque aí você pode acabar pegando uma vaga que está abrindo, que ainda não foi publicada, então você está ali pioneiro, também funciona. E tem alguns truques para busca de vagas também, que muita gente não conhece, né? Então, por exemplo, se você entrar no Google e digitar vaga mais Product Manager, ou o cargo que você quer, sei lá, SDR, mais a localização ou mais remoto, o Google vai trazer tudo que ele capturou ali no tagueamento dele. Você pode usar também isso. No LinkedIn, você pode fazer a mesma coisa na barra de busca, tá? Porque nem todas as vagas que estão ali na seção de vagas aparecem. Então, na barra de busca, você pode fazer isso, filtrar por publicações mais recentes, que vai aparecer um monte de vaga que não está ali no, na seção da maletinha. E eu acho que é isso. Tem outras plataformas, né, também além de Gupy, né? Indeed, tem o Glassdoor, tem várias vagas que não são publicadas nem no LinkedIn, nem na Gupy. Dá para aumentar aí o teu funil.
Eu acho que a gente pode fechar esse episódio com várias dicas aqui, falando da Ana. Ó, também aproveita aí, ela também tá procurando. Então, né? Quem sabe vai que alguém escute aqui, tem uma vaguinha aí também, contata ela. Tem um monte de gente também no compiladão. Eu queria agradecer a Ana e a todos aqui pelas dicas. Muito obrigada por ter aceitado o convite para vir falar com a gente. E até a próxima, né? Espero que a próxima sem Open Work.
Também espero, por favor, quem estiver precisando de Product Manager ou Product Owner Sênior, estou aqui, tá? Só olhar
Mandem
lá no
jobs, né? Mandem
LinkedIn,
jobs.
mandem jobs. Obrigada pelo convite.
E aí vale até um comentário, né, que a questão da Ana, a atitude que ela tem, né? É uma pesquisa que tem, revela aí que num público normalmente de 10 a 15% só das pessoas tem uma atitude, e a Ana com certeza está dentro desse contexto aí, que ela demonstrou várias atitudes. Então, quem está aí querendo a PM com atitude, está aqui o prato feito aí, a pessoa que realmente vai tentar fazer as coisas diferentes aí. Então, parabéns aí pela iniciativa. Acho que todas elas que você vem tocando aí, tanto do Compiladão, quanto da questão de São Paulo, de trazer consciência para muita gente ali, é extremamente importante. Então, parabéns demais aí por tudo que vem fazendo. Com certeza é assim que a gente muda um pouquinho as coisas ali. Às vezes a gente não tem ideia do nosso impacto, mas com certeza você está impactando muita gente. Então, sensacional a sua atitude aí, Ana. Obrigado aí por compartilhar com a gente.
Show, Ana.
Obrigada.
Obrigado, hein? Volte mais vezes.
Valeu,
Valeu.
galera. Até. Beijo.
Valeu,
Valeu,
Valeu.
comunidade.